Sons da Terra.
Tudo bem, pessoal? Está começando mais um Sons da Terra para falar hoje de uma espécie ameaçada. E vamos falar um pouquinho sobre as características desse bicho, da beleza desse bicho, que a gente já percebe pelo nome, né? E a gente vai conversar um pouquinho com um pessoal que entende muito desse assunto. Eu estou com o nosso amigo Alexandre, que é gestor de projetos socioambientais da Blue Story. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, obrigado pelo convite.
E nós estamos também aqui com o Luiz Fábio, que é presidente da Fundação Limiton. Luiz, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente para falar dessa espécie tão bacana. E estamos aqui com William Witkoff, o mais conhecido como Bill, que entende tudo sobre essa espécie. Apresenta para nós, Bill, essa espécie que nós vamos falar, esse papagaio tão bonito e que tem uma relação muito importante com a Fundação.
Eu realmente sou recém-chegado. Mas quando nós chegamos 40 anos atrás, eu e Linda aqui, adquirindo essa propriedade...
Só falando, nós estamos aqui no sul de São Paulo, né? Na cidade de Juquitiba. Ou Juquechuva, é isso?
Juquechuva.
Está chovendo. Tá chovendo. Agora deu um prazo.
E bateu um friozinho aqui também, né, agora.
Aqui na Mata Atlântica. Quando nós chegamos aqui, eu e Linda, 40 anos atrás, nem sabia o que é peito roxo, não é? Descobrimos aqui a falta de peito roxo. E nós vivemos aqui procurando.
E nada de achar, nada. Não tinha nenhum.
Lembro que quando nós chegamos aqui 40 anos atrás, costumamos de ver caminhões nesse SP57 transitando com torres de madeira, árvores desse diâmetro, 300 anos ou mais. Muito valor desmatando essa linda Mata Atlântica. Hoje, não vê mais. A cultura mudou. Mas, retornando ao peito roxo, mais ou menos 2011, nós tivemos um veterinário, chama-se André Sardenberg, que estava aqui fazendo estágio, e nós falamos sobre o peito roxo. Ele disse que, Bill, falta aqui, né? Falei assim, e como? Vamos fazer uma coisa. Vamos falar com o Ibama. Vamos adquirir um pouco e vamos fazer um projeto de reintrodução, porque não tem aqui. Essa é a área endêmica desse bicho. Não há desculpa de não ter. Foi caçado, tráfico, o que seja. Inclusive, os caipiras, bem antes, comeram.
Comeram?
Comeram.
Olha só.
Comeu, olha, esse é o mínimo. Se suportou o pessoal que ingressou aqui, japonesa, alemão, pobre, comeram bicho do mato para sobreviver. Mas essa é outra história. Retornando ao peito roxo, Ibama colaborou e nos cedeu 2, 3 ou 4, eu não lembro, peito roxo, e nós colocamos lá embaixo em nosso, o que é hoje, nossa área de quarentena. E André começou com nosso processo, desenvolver nosso processo junto com Linda e uma outra veterinária de muito valor, de tradição, Juliana Signorini, de desenvolver o processo com certificação veterinário, fisiológico, que as aves estavam, primeiro, fit. E segundo, tinha que treinar essas primeiras aves como sobreviver nesse ambiente, porque eles vieram de casa, de sei lá onde, mas não sabiam de nada, totalmente
empurra. Aves adultas.
Adultas. Começou de treinar eles como comer na vida livre, como beber no livre. Você tem que, lá em cima, você tem que beber de bromélia, água de bromélia. Não é? Então, vários meses, meses disso. E quando nós, eu e Linda, e a equipe aqui, percebemos que, olha, é certo sucesso isso aqui, vamos prosseguir. E vamos trouxer mais aves. Começamos a treinar mais, desenvolvendo.
A primeira soltura foi quando? Em que...
Se me lembro bem, 2014. Por aí. Memória falha. Mas desenvolvendo o processo de soltura soft.
Bem
sem estresse, bem devagar. Nós desenhamos aviária especial. Para o ave, quando você abriu a porta, está deixado aberto. Sempre para eles poderem voltar para casa mãe, onde tem comida, água, mas lentamente saiu. E alguns voltaram à noite para comer, beber, não é? Bom restaurante. Até tornou regular, normal a saída. E depois, pouco a pouco, saíram todos.
Olha só.
E começou a circular nesse vale aqui nosso. E hoje, resultado de tudo isso, é que nós temos vários peitos roxos. Não são 6 ou 10 ou 12, é 20, 25 que circula na região. Os vizinhos reportam a presença deles. Eles comunicam para nós.
E é bom ter essa parceria, né, com os vizinhos, porque eles ajudam a monitorar, né? Mas é importante, né, essa mudança de comportamento, né? As pessoas têm que ter essa mudança.
É a cultura, André.
Por isso que a educação ambiental ela é tão importante. Né?
Agora, Luiz, fala para mim o seguinte. Vamos falar um pouquinho dentro desse contexto. O Bill já explicou um pouco o trabalho um pouco da fundação e como tudo começou. Mas fala um pouquinho da espécie, né? É um bicho muito bonito, né? E essa característica, né, do peito roxo é muito marcante, né?
Eu, particularmente, acho uma das espécies de papagaio mais bonitas que a gente tem no Brasil. Ela não é endêmica do Brasil. Ela ocorre também na Argentina e no Paraguai, bem marginalmente na Argentina e no Paraguai, onde sobrou um pouquinho de Mata Atlântica ali. E é um bicho endêmico, de fato, da Mata Atlântica. Ocorre no bioma Mata Atlântica, né? É, primordialmente, assim. A gente tem uns registros que às vezes escapam, mas é um bicho que evoluiu aqui no bioma Mata Atlântica. E ela ocorria desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, né, historicamente. E o nome científico já faz alusão, né? Ela é Amazona vinácea. Então, assim, o vinácea é da cor do vinho, da cor roxa, que ele tem no peito. E é por isso que é o papagaio do peito roxo. Então, foi um bicho, historicamente, muito procurado no tráfico, por ser um papagaio, primeira coisa. E também porque ele tem uma capacidade menos, um pouco mais limitada de falar e de repetir do que o papagaio verdadeiro, né? Mas fala, é um papagaio que as pessoas gostam de ter em casa. Então, na década de 80, 90, você ia aqui para o sul de São Paulo, ou no interior do Paraná, quase toda a casa tinha um papagaio de peito roxo.
E o Bill falou, deu uma dica, né? Que ele, quando chegou aqui, ele viu isso, né? Que era a destruição da Mata Atlântica também, é outro fator que é um problema, né?
Sim, sim. A Mata Atlântica, a destruição, o Bill lembrou bem dessas árvores de grande porte, isso é um fator que acumula para provocar a extinção. Por quê? Porque o papagaio de peito roxo é um bicho de 35 centímetros, 32, 35 centímetros de comprimento.
Opa,
ou seja, o que vai acontecer com o papagaio é que ele é um bicho que nidifica em cavidade de árvore. Então, para você ter uma cavidade que consiga abrigar um bicho de 30 e poucos centímetros de comprimento, precisa ser uma árvore grande. E quais são as primeiras árvores que as pessoas cortam para fazer casa, árvore grande. Então, a hora que você tira a árvore que o bicho podia fazer ninho, você só vai envelhecendo esse casal. Isso é um fenômeno muito comum nos papagaios. Você vai envelhecendo a população ao longo do tempo, porque você não tem recrutamento, você não tem jovens entrando. Então, você vê papagaio, 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 durante anos, você não vê filhote, aí de repente acaba. Porque a fêmea morreu de velha, ou morreu doente, predou, enfim, morreu.
Não
ficou
conseguiu
macho,
nidificar.
Não tem filhote para poder entrar, renovar a população, acabou. E aí acaba de uma vez. Então, o fenômeno daqui, de boa parte dos bichos da Mata Atlântica, é esse. Você vai devagarinho acabando com... Você vai agrupando a destruição do hábitat, que leva à destruição de ninho, e a captura. Então você vai minando a população, vai furando a parede da população de vários jeitos, até uma hora que desaba.
Ele sempre fala isso para nós, que a Mata Atlântica já vem sofrendo há 500 e tantos anos.
523
né?
anos.
Conta para nós. Né?
Então, é isso. É um bioma que tem sido explorado de maneira muito pouco inteligente, né, pelos brasileiros, assim. E essa é culpa nossa mesmo. Não é possível terceirizar essa culpa. A culpa...
Ah, mas lá, com a chegada dos europeus, eles tiveram a culpa deles também, né?
Nós somos a consequência disso,
sim,
né? Então, o que acontece é basicamente isso. Esse processo todo de destruição da Mata Atlântica reduziu um bioma que ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul a 12% da extensão original. E assim, sobrou 12% e a imensa maioria do que sobrou desses 12% são fragmentos muito pequenos e muito isolados, que ao longo dos anos tendem a desaparecer também. Porque eles são mais susceptíveis ao fogo, são mais susceptíveis a serem destruídos sem ninguém perceber. Então, o que a gente olha, você olha hoje para um mapa do que sobrou da Mata Atlântica, você vê poucos fragmentos grandes. Então, sobrou a Serra do Mar. Por que que sobrou a Serra do Mar? Você olha e fala, nossa, São Paulo tem o maior bloco de Mata Atlântica, né? Que pega a Serra do Mar ali do Rio de Janeiro, São Paulo, passa ali por Cunha, desce aqui, Serra do Mar, vai até o Paraná, Santa Catarina. Por que que sobrou a Serra do Mar? Porque é assim, ó. Não dá para tirar madeira, não dá para pôr cidade.
Senão tinha tirado até a última.
Evidentemente.
E até para plantar também. Quer dizer, a própria natureza criou uma barreira.
A topografia da Serra do Mar segurou a Mata Atlântica. É. Porque agora, você olha para o interior de São Paulo...
Que é plano, né?
Que é plano, o que que sobrou?
Nada.
Acha um fragmento do interior de São Paulo grande? Não tem.
É que eu falo, né? Sobraram, as reservas ficaram cercadas.
Cercadas
agora
pelo canavial, pelo café, enfim, pelas atividades.
Cidade.
Constantemente a gente tem que se mobilizar. É uma chateação. Porque constantemente a comunidade científica tem que se mobilizar para tentar segurar o que já está assegurado.
É.
Mas sempre
essa
tem
é uma
algum.
Luta sem fim.
Mas a gente está falando aqui de um projeto de vida, de vidas, né? Que a gente vai passar muitos anos fazendo.
São os três grandes pilares da reintrodução, né? É se preocupar com o animal, né? Senão você tem que ter uma população backup, reproduzindo para alimentar o projeto de reintrodução. A questão de perda de habitat, não adianta reproduzir se não tiver onde soltar. Então tem que andar junto. O trabalho aqui do Bill, da Fundação, o trabalho de segurar ainda essas áreas, né? Pra gente conseguir alimentar. E também a terceira, que é a educação ambiental. Trazer a população tem que estar junto. Porque fica mais fácil de você conseguir segurar as áreas, ter a conscientização dessa população que vive ali, né? Por isso que os vizinhos aqui avisam o Bill. Isso é importantíssimo. É. Porque esses três pilares, eles têm que andar junto. Porque não adianta estar reproduzindo se não tiver onde soltar.
Só para finalizar, o papagaio do peito roxo, ele tá em qual é o status dele?
Ele está ameaçado de extinção hoje, né? Um bicho que precisa de cuidados. Nós fizemos alguns censos, antes, um pouco antes da pandemia, censos globais no sentido de que era Argentina, Paraguai e Brasil trabalhando, e a gente tem, não chega a 2.500 papagaios na natureza.
E o problema na Argentina, Brasil...
Basicamente os mesmos. E, de fato, ele é uma espécie que precisa de proteção, né? Ele tem esse adicional de ser um bicho procurado pelo tráfico, então ele sempre vai ter essa ameaça pairando sobre ele. E em cima disso que a gente teve esse primeiro projeto pioneiro da fundação, e a gente conta hoje aqui cerca de 20 papagaios que frequentam regularmente a fundação. A gente sabe que os vizinhos reportam outros bichos por aí.
E com filhotes. Então cada
com filhotes. Essa população hoje já é sustentável. Né? A gente,
esse barulhão.
Isso é Tarara Azul.
Tarara Azul.
E aí, esse bicho ainda precisa de projetos de reintrodução. A gente tem hoje no Brasil 3 projetos, um em Santa Catarina, um em Minas e um aqui em São Paulo, que estão tentando transformar essas populações em populações sustentáveis.
É,
né?
Isso que é importante.
E é uma coisa diferente da ararajuba, porque a ararajuba, a maioria dos indivíduos que a gente solta são indivíduos que nós reproduzimos. O papagaio do peito roxo, não. A gente recebe animais, né, do tráfico.
De apreensão.
O que significa que ainda tem tráfico.
Existe o tráfico.
Então, se tem apreensão e se tem bicho disponível para a gente trazer, porque ainda está sendo traficado. Então, essa ponta do tráfico ainda precisa ser resolvida.
E o tráfico, infelizmente, eu achava que ele, com esse aumento de informações, ele ia diminuir. Infelizmente, ele ainda é uma ameaça grande. Né? Então, assim... a gente não pode abaixar a guarda, né? Educação ambiental tem que continuar, porque ainda existe, e fiscalização, que ainda existe, o tráfico está forte ainda, infelizmente.
Valeu, obrigado Alexandre, obrigado Luiz, obrigado Bill.
Agradecemos todos vocês para todo esse suporte.
Bora, Bill! Valeu, pessoal!
Sons da Terra.